A Cultura FM apresenta Observatório da Imprensa.
Bem-vindos ao Observatório da Imprensa na Cultura FM. Fique atento, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Mauro Marim, quais são os destaques de hoje?
Bom dia, Alberto Diniz. Bom dia, ouvinte. O recesso remunerado do Congresso cria um vácuo que é preenchido por especulações ligadas à campanha eleitoral. Hoje, no Globo, as duas colunas de política tratam de possíveis candidaturas. Em todos os jornais, os conflitos no PSDB tomam corpo, mas a reportagem da Veja sobre nova conta de Duda Mendonça no exterior e apurações em torno do papel da estatal Furnas no financiamento de campanhas mantém vivo o processo de exame da corrupção. Nos Estados Unidos, a derrocada de um picaretão da política, Jack Abramoff, ligado ao Partido Republicano, provocou o fechamento de uma grande empresa de lobby em Washington. STF politizado. O presidente Lula cria mais um foco de polêmica com a possível indicação de Tarso Genro para o Supremo Tribunal Federal. Sem entrar no mérito dos conhecimentos jurídicos do ex-prefeito de Porto Alegre, o fato de que ele assumiu a presidência do PT e é mencionado como potencial candidato à presidência da República pelo partido em caso de desistência de Lula, politiza a indicação. Quem leu no Estadão de domingo a reportagem de Paulo Moreira Leite sobre o labirinto decisório em que se inscrevem os atos de Lula, entende melhor como são complicadas essas escolhas do presidente. Poderes presidenciais. Nos Estados Unidos, o mais recente indicado pelo presidente George W. Bush para a Suprema Corte, Samuel Alito, começou a ser sabatinado ontem no Senado. O assunto está na capa de todos os jornais americanos. O que está em foco não é a personalidade do indicado, são os limites do poder presidencial. Sem militância, a decisão do Tribunal Superior Eleitoral de proibir o uso de dinheiro vivo nas campanhas eleitorais deste ano cria, entre outros, um problema grave para o exército de pessoas contratadas para distribuir material ou agitar bandeiras nas ruas. Essas pessoas são, em geral, muito pobres, não têm conta em banco. Como vão receber? O PT, nesse caso, paga um alto preço por ter substituído a militância por gente contratada para fazer campanha. Vale a pena ver de novo. O Observatório da Imprensa na TV reprisa hoje um dos programas relacionados com a crise política feitos em 2005, às 10h30 da noite na TV Educativa e às 11h na TV Cultura. O programa volta ao vivo no dia 7 de fevereiro. Cultura de afagos. O Alberto Diniz mostra como gestos de cordialidade amortecem uma discussão séria sobre a política cultural do país. Fala, Diniz.
Mauro. O medo na Praça dos Três Poderes é que tudo acabe em pizza. Mas no Rio de Janeiro, a briga sobre a atuação do ministro da Cultura, Gilberto Gil, acabou numa bitoca. Um beijinho na boca trocado entre Sua Excelência, o ministro, e o velho amigo Caetano Veloso, que entrou na discussão iniciada pelo poeta Ferreira Goulart. Quando, pela primeira vez desde a sua posse, a atuação de Gilberto Gil começou a ser questionada, a discussão foi abruptamente encerrada. O ministro declarou que tudo já havia sido dito e que o resto era exploração jornalística. Ponto final. Ao contrário do resto da América Latina, no Brasil abominam-se as discussões e os debates. Nossos homens públicos detestam o público. Preferem as sombras, as conversas ao pé do ouvido, nos gabinetes, nos corredores. O beijinho trocado pelos novos baianos impediu que o resto dos brasileiros soubesse que a nossa cultura vive de eventos e shows. Produção cultural é outro departamento. A Petrobras, por exemplo, gasta mais com cultura do que o próprio Ministério da Cultura.
No Estadão desta terça-feira, 10 de janeiro, o secretário de Segurança do Rio, Marcelo Itagiba, lamenta que a justiça tenha posto na rua 15 de 71 traficantes presos desde que assumiu o cargo há quase 3 anos. No pé da reportagem, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no Rio, Otávio Gomes, chama a atenção para possíveis causas das libertações: falha na instrução dos processos feita pela polícia, falta de provas ou demora da justiça para julgar. Na reportagem, não há uma palavra sobre a eficácia da política de segurança pública. Uma das prisões comemoradas pelo secretário Itagiba, que pretende se candidatar a deputado federal, foi a do traficante Sassá, da favela da Maré. A história real da prisão não foi contada. Sassá ia ser morto dentro do complicado regime de conflitos e convivência entre grupos criminosos e a polícia do Rio de Janeiro, como foram mortos 8 dos bandidos da lista de Itagiba, entre eles Bem-te-vi da Rocinha. Mas o traficante da Maré percebeu o que ia acontecer e convocou uma manifestação de moradores. Na presença de muitas testemunhas, entregou-se e já tentou fugir. Texto e áudio deste programa estão no endereço observatoriodaimprensa.com.br. Você pode participar. E lembre-se, acompanhando o Observatório da Imprensa pela internet, pela televisão ou pelo rádio, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito.
Cultura FM apresentou Observatório da Imprensa. Apresentação Mauro Malim e participação de Alberto Diniz.